Esta é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: o que a Bíblia diz sobre como encontrar um propósito na vida? A Bíblia é muito clara sobre qual deve ser o nosso propósito na vida. Propósito da vida, de acordo com as pessoas na Bíblia. Salomão, após falar sobre a futilidade da vida, quando vivida como se este mundo e tudo o que ele tem a oferecer fossem tudo o que há, Salomão dá a seguinte conclusão no livro de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Salomão diz que a vida se trata de honrar a Deus com nossos pensamentos e vidas, e assim guardar os seus mandamentos, pois um dia estaremos diante dele para juízo. Davi, diferentemente daqueles cuja recompensa está nesta vida, Davi procurava pela sua satisfação no tempo por vir. Ele disse: eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmos 17, versículo 15. Para Davi, a sua satisfação completa viria no dia em que ele acordasse na próxima vida, tanto contemplando o rosto de Deus, comunhão com ele, quando tendo a sua semelhança. 1 João, capítulo 1, verso 2. Asaf. No Salmo 73, Asaf fala de como ele foi tentado a invejar os perversos que não pareciam ter preocupações e juntavam as suas fortunas à custa daqueles com quem eles tiveram vantagem. Mas então, ele considerou o seu fim derradeiro. Então, em contraste ao que eles buscavam em suas vidas, no versículo 25, ele constata o que importava para ele. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Para ele, um relacionamento com Deus é o que mais importa entre todas as coisas na vida. Paulo, o apóstolo Paulo, falou sobre tudo o que ele havia alcançado antes de ser confrontado pelo Cristo ressuscitado e como tudo o que ele havia alcançado, especialmente no âmbito religioso, era como uma montanha de lixo para ele, comparado com a excelência do fato de conhecer a Cristo Jesus, mesmo quando isso incluísse sofrer a perda de todas as coisas. Em Filipenses capítulo 3, versos de 9 a 11, ele diz que o que ele queria era ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Mais uma vez, para Paulo, o que mais importava era conhecer a Cristo e ser achado na justiça dada, obtida por ele através da fé nele, e vivendo em comunhão com ele, mesmo quando isso trazia sofrimento. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Finalmente, ele aguardava pelo tempo em que ele seria parte da ressurreição dos mortos. Propósito da vida como declarado no Apocalipse. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, discute o que irá acontecer no fim dos tempos. Após o retorno de Cristo e o fim do seu reinado de 1000 anos na Terra, os não salvos são ressuscitados e julgados pelas suas obras e enviados para o estado eterno no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20. Os céus e a terra que nós conhecemos são destruídos, e um novo céu e uma nova terra são criados, e o estado eterno é iniciado. Mais uma vez, todas as coisas remanescentes da maldição, que estão na terra por causa do pecado da humanidade, serão removidas: tristeza, doenças, morte, dor. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Deus diz que aqueles que persistirem irão herdar todas as coisas. Ele será o seu Deus e eles serão seus filhos. Portanto, como era no início em Gênesis, a humanidade redimida irá viver em comunhão com Deus, livre do pecado, interna e externamente, e da sua maldição, em um mundo perfeito, tendo corações perfeitos como o do próprio Cristo. 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Propósito da vida como descrito por Jesus Cristo. Deus criou o homem no princípio para ter 1. Comunhão com Ele. 2. Relacionamentos com os outros. 3. Trabalho. E 4. O domínio sobre a terra. Porém, com a queda do homem no pecado, a comunhão com Deus foi quebrada, os relacionamentos com os outros frequentemente não são tão bons, o trabalho parece sempre ter seus pontos ruins, e o homem se esforça para manter uma ilusão do domínio sobre a natureza, seja sobre o tempo, seja sobre as ervas em um campo ou jardim. No novo céu e na nova terra, o homem estará envolvido em todas essas coisas de novo, em um estado restaurado de perfeição. E como alguém se torna um dos que irá alcançar o novo céu e a nova terra? E o que devemos fazer agora? Só há sentido na próxima vida, quando a maldição do pecado for removida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, deixou o seu lá no céu, tornou-se completamente humano, ao mesmo tempo em que reteve sua completa divindade, e veio para a terra para pagar o preço pela nossa vida eterna, e também para dar sentido a esta vida. Como foi a nossa natureza pecaminosa que separou a humanidade de Deus e trouxe sobre nós a maldição? Mateus capítulo 1, verso 21, diz que Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O propósito da vida depende da origem da humanidade. Se nós somos resultados do acaso cósmico, evolução, então nós somos simplesmente formas de vida biológicas que conseguiram alcançar consciência própria. Nós nos desesperamos com o fato de não haver um propósito maior na vida, além de sobreviver e levar a espécie adiante até que o próximo acidente cósmico eleve a nossa forma de vida a um grau mais alto. Mas nós não somos o resultado de um acidente cósmico. A verdadeira ciência evidencia o fato de que a macroevolução, a transformação de uma espécie em outra, é uma farsa. A evolução é falsamente chamada ciência, quando na verdade não é repetível, nem observável, e deve ser aceita pela fé, tanto quanto a criação. Aprendendo mais sobre a microbiologia, nós descobrimos que a formação até mesmo das moléculas de proteínas mais simples necessárias para a vida é completamente improvável, mesmo se fossem dados trilhões de anos, para que a combinação correta dos aminoácidos pudessem ocorrer. Nem os registros fósseis dão suporte à teoria da evolução. Nas palavras dos próprios evolucionistas, deveria haver múltiplas formas de vida transitórias que simplesmente não foram encontradas. O que os registros fósseis corroboram é o que o capítulo 1 de Gênesis da Bíblia declara. Um vasto número de espécies surgiu no mesmo tempo e essas espécies são, em sua maioria, aqueles que ainda existem. Mudanças observadas em pássaros ou borboletas do século passado e citados como apoio à evolução envolvem mudanças dentro de uma espécie, microevolução, algo que nem a Bíblia nem os criacionistas argumentam contra. Também, ao aprendermos mais sobre a simples célula, nós vemos aquilo que Gênesis capítulo 1 sempre declarou, que a vida é o resultado de um projetista e criador com incríveis conhecimentos. Por não sermos um acidente cósmico, e sim criados por Deus, se há um propósito na vida, Deus nos disse qual é esse propósito.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.